Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
A convite do primeiro-ministro da Bélgica, Charles Michel, do primeiro-ministro da França, Manuel Valls, e do secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Angel Gurria, o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, participou em Bruxelas do 17º Encontro de Líderes da China e da União Europeia e irá fazer uma visita oficial à França. Durante sua estadia na Europa, Li Keqiang reuniu-se com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e vai encontrar-se ainda com o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. Segundo o porta-voz da chancelaria chinesa, Lu Kang, a visita do primeiro-ministro pretende aumentar a confiança política mútua com a nova liderança europeia, aprofundar as cooperações pragmáticas, destacando a promoção da construção das quatro parcerias sino-europeias e impulsionar também a parceria estratégica global China-Europeia. Hoje, vamos ouvir duas entrevistas concedidas pela chefe da missão diplomática da China para a União Europeia e o seu antecessor, que vão falar sobre a evolução do relacionamento entre a China e a Europa nas últimas quatro décadas. E ainda, uma reportagem especial sobre um investimento chinês na área de energia elétrica em Portugal. Confira!
Desde o estabelecimento oficial das relações diplomáticas entre a China e a União Europeia, a então chamada Comunidade Econômica Europeia, no dia 6 de maio de 1975, os intercâmbios e cooperação sino-europeus marcaram 40 anos. Durante quatro décadas, a cooperação sino-europeia passou a ser uma parceria estratégica compreensiva, cuja essência principal é caracterizada pela paz, crescimento, reforma e civilização. A chefe da missão da China para a União Europeia, a embaixadora Yan Yanyi, apontou que, apesar dos seus altos e baixos, o diálogo e a cooperação são as principais correntes do relacionamento sino-europeu. Para a embaixadora, o relacionamento sino-europeu é caracterizado por ser global, estratégico e estável.
Primeiro, as relações sino-europeias envolvem as áreas amplas em todos os sentidos e níveis. Existem três mecanismos de diálogos de alto nível. São eles o diálogo estratégico, o diálogo econômico-comercial e o diálogo cultural. Segundo, tanto a China quanto a União Europeia estão tratando as relações bilaterais a partir de uma altura estratégica. Terceiro, ambas as partes pretendem consolidar e desenvolver as relações com base na confiança mútua e no respeito recíproco.
A economia e o comércio têm sido os pilares mais vigorosos e firmes do relacionamento sino-europeu. A União Europeia tem permanecido o primeiro maior parceiro comercial da China por vários anos consecutivos, enquanto a China tem sido o segundo maior do bloco durante vários anos. O volume comercial sino-europeu atingiu os 615 bilhões de dólares em 2014. Desde 2010, a China ascendeu para a segunda maior economia mundial. Aparecem cada vez mais rostos chineses no continente europeu e cada vez mais empresas chinesas entram no mercado europeu. O fato fez com que os europeus começassem a enxergar novamente o país oriental. Em consequência disso, surgiu também a teoria da chamada ameaça chinesa. A embaixadora Yan entendeu que, com o aprofundamento da interação e do conhecimento mútuo, a atitude positiva e otimista em relação à China são as principais tendências na Europa, o que reflete a confiança e a expectativa dos europeus para com a China. Nos últimos anos, o governo chinês tem promovido a construção do cinturão econômico da Rota da Seda, com a intenção de estabelecer uma comunidade de destino comum que atravessa o continente eurasiático. Sendo um ponto final do cinturão econômico da Rota da Seda, a Europa desempenha um papel muito importante na concretização geral dessa estratégia. A embaixadora Yan apontou que, por um lado, a União Europeia possui uma grande capacidade financeira e tecnológica e, por outro lado, necessita urgentemente de um projeto que possa promover o emprego e o crescimento. Por isso, a cooperação sino-europeia neste projeto trará benefícios e ganhos mútuos.
Sob o ponto de vista da sua posição e papel, a Europa deve e é capaz de se tornar uma participante, construtora, promotora e colaboradora do projeto do Cinturão Econômico. Observamos constantemente que, tanto a União Europeia como os seus integrantes, terão uma resposta positiva e de apoio ao projeto. Pode-se dizer que existe uma conexão e ligação entre o desenvolvimento europeu e o projeto. Assim que houver uma boa integração, o efeito será multiplicado.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Há um ditado chinês que diz: ao chegar aos 40 anos, já não há mais perplexidade sobre o futuro. Para o ex-chefe da missão diplomática chinesa na União Europeia, Guan Xiaowen, a frase é bastante adequada para sintetizar os 40 anos do estabelecimento das relações sino-europeias. Guan afirmou que as relações sino-europeias consistem, sem dúvida, num exemplo de cooperação internacional.
O relacionamento sino-europeu está numa fase de sem perplexidade e está progredindo em geral. Esse desenvolvimento traz benefícios para ambas as partes e contribui significativamente para preservar a paz e a estabilidade mundial, assim como na promoção da prosperidade da economia mundial. Quanto maior for o desenvolvimento alcançado pelo relacionamento sino-europeu, mais brilhante o futuro mundial.
Guan Xiaowen, com 70 anos, foi o chefe do corpo diplomático chinês na União Europeia durante 2001 e 2008, sendo o único diplomata chinês a assumir o cargo por tanto tempo. Como chefe da missão, Guan testemunhou e viveu os momentos históricos do desenvolvimento do relacionamento sino-europeu. Em maio de 1975, a visita à China do então vice-presidente da Comunidade Europeia, Christopher Soames, inaugurou oficialmente o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Europa. Guan Xiaowen testemunhou um momento histórico como tradutor de francês.
Naquela altura, traduzi os documentos em chinês e francês e fui intérprete durante as visitas mútuas das delegações. Fiquei impressionado com a visão que os líderes chineses tinham. Testemunhei que essas visitas aproximaram a distância entre a China e a Europa.
Desde o estabelecimento das relações diplomáticas até o fim do século XX, as relações sino-europeias passaram por desenvolvimento, crise política e ascensão das cooperações. Ao entrar no novo século, o relacionamento sino-europeu chegou a uma nova era. Em 2001, foi estabelecida a parceria compreensiva e, em 2003, essa relação foi elevada para a parceria estratégica compreensiva. Essa virada aconteceu justamente quando Guan foi o embaixador da China na Bélgica e chefe da missão chinesa na União Europeia. Agora, apesar de ter se aposentado, Guan continua acompanhando a evolução das relações sino-europeias na qualidade de conselheiro de políticas diplomáticas do Ministério das Relações Exteriores da China. Relembrando os 40 anos que as relações sino-europeias passaram, Guan apontou que um outro sentido do relacionamento sem perplexidade é ter senso de adversidade e de permanecer calmo em caso de agitações. Em novembro de 2013, foi lançado o Programa Estratégico para a Cooperação Sino-Europeia 2020, que envolve cerca de 100 áreas. Em abril de 2014, o presidente chinês Xi Jinping visitou a sede da União Europeia, sendo a primeira visita do chefe de Estado chinês desde o estabelecimento das relações diplomáticas sino-europeias. Temos razões para acreditar que as relações sino-europeias alcançarão constantemente novas plataformas.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Portugal é um dos países mais afetados pela crise económica europeia. Desde a eclosão da crise, o investimento chinês neste país tem multiplicado, desempenhando um grande papel na recuperação da economia portuguesa.
O primeiro investimento chinês de grande quantia vem da China Three Gorges Corporation. Em dezembro de 2011, este grupo venceu a licitação e comprou 21,35% das ações da maior empresa portuguesa ETB, por 2,69 bilhões de euros, de modo a se tornar a maior acionista dessa empresa. Antigamente, os investimentos das empresas chinesas limitavam-se principalmente às áreas de telecomunicações. O responsável da China Three Gorges Corporation na Europa, Wu Shengliang, relembrou que encontrou uma forte concorrência internacional durante a licitação. Wu Shengliang acha que, para além da excelente proposta e da influência da marca, o mercado chinês de grande atração deve ser o maior motivo para o governo português escolher a empresa chinesa.
Na circunstância da crise econômica europeia, acho que o governo português teve uma grande importância ao potencial de desenvolvimento da China, pois o sistema bancário sadio da China era muito atraente para Portugal. Se cooperasse com as empresas chinesas, poderiam ter o apoio dos bancos chineses, o que ajudaria na recuperação econômica do país.
Como a previsão do governo, após a aquisição, a Three Gorges Corporation apresentou o Banco de Desenvolvimento da China à EDP, levando um empréstimo de 1 bilhão de euros. Em seguida, o Banco da China e o ICBC também trouxeram empréstimos, resultando assim a dificuldade de financiamento da EDP. Já no final de 2012, a EDP voltou ao mercado de títulos da Europa. Wu Shengliang disse que, antes da aquisição, a sociedade portuguesa estava cheia de críticas e dúvidas em relação às empresas chinesas.
Com o apoio dos bancos chineses, a ETP regressou rapidamente ao mercado europeu de títulos. Essa aquisição estimulou as próximas cooperações entre as empresas chinesas e portuguesas e promoveu o desenvolvimento da economia de Portugal, pois a função de refinanciamento do país e das suas empresas conseguiram se recuperar. Este assunto fez com que os portugueses percebam que os chineses vieram para ajudar, sendo que eles próprios beneficiaram da cooperação.
O investimento em Portugal não apenas ajudou a EDB a se livrar de problemas, como também injetou um novo vigor à Three Gorges Corporation. O grupo de energia e limpa dedica-se à exploração e operação de grandes projetos hidrelétricos. Antes da colaboração com a ETB, não tinha nenhum investimento nos mercados europeu e americano. A ETB mantém cooperações com 13 países, sendo o terceiro explorador da eletricidade eólica dos Estados Unidos e o quarto maior operador não estatal de eletricidade do Brasil. O rendimento no exterior ocupa 55% a 60% do total anual. Através da aquisição da ETB, o grupo Three Gorges conseguiu entrar rapidamente no mercado elétrico dos países desenvolvidos na Europa e na América. Wu Shengliang apresentou.
Após a aquisição, aproveitando a rede exterior da ETB e o seu conhecimento sobre o mercado de investimento internacional, procuramos juntamente as oportunidades de investimento no globo. Nós já adquirimos parte das ações de uma companhia de eletricidade eólica de Portugal. Atualmente, estamos estudando as energias eólicas da Polônia e da Itália e, ao mesmo tempo, as eletricidades eólicas marítimas de França e do Reino Unido. No Brasil, já possuímos o direito de operação em 3 centrais hidrelétricas.
Os dados mostram que desde 2011 até hoje, o investimento das empresas chinesas em Portugal já ultrapassou a casa dos 10 bilhões de euros. O embaixador de Portugal na China, Jorge Torres Pereira, acha que o investimento das empresas chinesas em Portugal é de sentido estratégico.
O investimento chinês em Portugal tem sido muito bem acolhido e tem sido sublinhado como importante, porque é um investimento efetivamente estratégico, em que nós percebemos que as empresas chinesas estavam a fazer uma aposta não apressada ou para retorno rápido, mas sim uma aposta de longo prazo. A ideia de permanência, de presença e de querer construir algo de sólido na relação com as empresas portuguesas em que tomaram participações.